Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Meu nome é Caroline Jambers e estarei com vocês aqui no podcast Direito Constitucional do Zero para estudarmos essa disciplina tão especial. O nosso tema de hoje é o mandado de injunção. No episódio anterior, conversamos sobre a eficácia das normas constitucionais e, entre elas, as normas de eficácia limitada. Essas normas dependem do legislador infraconstitucional para iniciar a sua produção de efeitos. Eu comentei com vocês que existem dois mecanismos para enfrentar a omissão do legislador: o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Segundo o professor Pedro Lenza, elas servem para curar a síndrome de inefetividade das normas constitucionais. E qual é a diferença entre esses dois institutos? O mandado de injunção é um remédio constitucional para proteger o direito subjetivo individual de um cidadão afetado pela ausência da norma regulamentadora. Ou seja, essa ação resolve um caso concreto para um indivíduo ou no mandado de injunção coletivo para um grupo de pessoas. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o objeto a ser protegido é a Constituição, então nós chamamos de ação em abstrato, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar aquela ação e quando eles decidem a ADO, ela passa a valer para todas as pessoas, ela afeta todo o ordenamento jurídico e não um caso em concreto. Uma coisa interessante quando a gente fala do mandado de injunção é o termo injunção. Injunção significa ordenar expressamente uma coisa. E o que nós vamos ordenar expressamente nessa ação constitucional? A ordem seria regulamentar uma norma ausente, que é essencial para exercer direitos fundamentais previstos na Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 71, a Constituição vai colocar o mandado de injunção como um remédio constitucional, uma espécie de garantia, uma medida que assegura direitos fundamentais por meio da via judicial. E quais são esses direitos fundamentais que são protegidos pelo mandado de injunção? Direitos que envolvem liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, assim, resumindo, nós temos uma norma de eficácia limitada, ela vai tratar sobre direitos, liberdades constitucionais, prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Para o indivíduo ter acesso a esses direitos previstos na Constituição, é necessária uma norma infraconstitucional. E o nosso legislador está omisso, né? Um dos termos que vai ser utilizado, então, ao longo dessa fala sobre o mandado de injunção é está em mora, está em atraso. O legislador não fez a lei e nós precisamos dessa lei para que o cidadão, o indivíduo, tenha acesso a esses direitos. Então, um ponto bem importante para a gente é a omissão. A omissão, ela poderá ser total ou parcial. Ela é total quando não temos a lei. E ela é parcial quando temos uma legislação, mas essa legislação é insuficiente para tratar de todos os aspectos necessários para a aplicação do direito. A omissão poderia ser resolvida por lei ordinária, lei complementar, regulamento, portaria, decisões administrativas ou normativas necessárias para que o direito previsto na Constituição seja de fato aplicado na vida das pessoas. Atualmente, nós temos a Lei 13.300 de 2016, que trata sobre o processo e julgamento do mandado de injunção, na sua modalidade individual e coletiva. E quem é legítimo para impetrar o mandado de injunção? No mandado de injunção individual, o impetrante é a pessoa natural ou jurídica que é titular do direito a qual falta a norma regulamentadora. Já no caso do mandado de injunção coletivo, nós temos alguns impetrantes que a lei vai nos apresentar. O Ministério Público, ele pode utilizar o mandado de injunção para defesa da ordem jurídica, do regime democrático, de interesses sociais, individuais e indisponíveis. Os partidos políticos com representação no Congresso Nacional podem utilizar o mandado de junção para assegurar o exercício de direitos de seus integrantes ou em temas relacionados com a finalidade partidária. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há mais de um ano poderá usar o mandado de junção para assegurar direito de parte de seus membros ou associados que sejam pertinentes à sua finalidade. Já a Defensoria Pública pode promover, então, utilizar o mandado de injunção para a promoção dos direitos humanos, defesa dos direitos individuais e coletivos das pessoas mais vulneráveis. E contra quem é impetrado o mandado de injunção? Ele é impetrado contra a autoridade ou órgão que deveria ter feito a norma. Por exemplo, se a lei é federal, o impetrado será o Presidente da República e o Congresso Nacional. Um dos temas mais importantes quando nós falamos do mandado de injunção é a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E o professor Pedro Lenza, no seu livro, ele apresenta esse tema de uma maneira bem interessante e didática. Ele vai colocar uma série de posições que o Supremo teve ao longo do tempo, de 1988 até mais ou menos ali 2016, que foi quando nós tivemos a lei do mandado de injunção, de posições que o Supremo teve e alterações nessas posições. E depois ele coloca ali qual foi a posição que o legislador, ao regulamentar o processo do mandado de injunção, qual foi a posição que o legislador escolheu. Então vamos lá. No início, a posição que predominou no Supremo Tribunal Federal foi a chamada posição não concretista. Então o que acontecia? Era utilizado o mandado de injunção, chegava no Supremo Tribunal Federal, verificava que realmente estava faltando aquela norma para que a pessoa tivesse acesso ao direito fundamental. E o Supremo Tribunal Federal, ele comunicava ao poder omisso que ele estava em atraso, que ele estava em mora, e fazia essa comunicação, informava a ausência da lei e parava por aí. Então, não concretista, no caso, não tinha nenhum outro acréscimo além de informar para o órgão omisso que ele deveria ali cumprir a sua tarefa legislativa. Essa posição, o professor Pedro Lenz, ele coloca o mandado de injunção 107 e o mandado de injunção 20 como exemplos dessa posição. Mas o Supremo, ele mudou de posição. Ele começou a fixar um prazo para que fosse elaborada uma lei naquele período. Caso não fosse realizado, o autor, a pessoa que, né, o impetrante, passaria a ter o direito pleiteado. Essa posição é chamada pelo professor Pedro Lenza de posição concretista individual intermediária. Isso quer dizer que o Supremo começa, então, a concretizar, né, a procurar uma regulamentação para aquela situação de omissão legislativa. E no ano de 2007, o entendimento evoluiu. Em um caso relativo à aposentadoria especial dos servidores públicos, onde o Supremo aplicou as regras do regime geral de previdência. Importante ressaltar que a decisão é aplicada até que norma constitucional, né, a norma em si, venha a ser regulamentada pelo poder omisso. Essa foi chamada de posição concretista direta individual. Todas essas posições, elas são anteriores à lei do mandado de injunção. E qual foi a posição escolhida pelo legislador ao regulamentar o mandado de injunção? O artigo 8º, ele consta que, estando ali a mora legislativa, será deferida a injunção para 1. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. 2. Inciso 2º. Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando exercê-los, caso não seja suprimida a mora legislativa no prazo determinado. Então, a posição que o legislador, né, teve é a posição concretista. Então, ela busca dar eficácia ao direito fundamental, mas ela é intermediária. Por quê? Porque primeiro dá oportunidade para o poder omisso suprimir essa mora, né, resolver essa questão. Outro ponto importante que eu gostaria de reforçar é que essa decisão, ela vai ter uma eficácia subjetiva limitada às partes, seja o indivíduo no mandado de junção individual, seja, né, um grupo determinado de pessoas no mandado de junção coletivo. Mas o julgador poderá conferir a eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito. Então, isso é um ponto interessante que traz ali uma possibilidade do mandado de injunção ser estendido a outras pessoas que não necessariamente o grupo, no caso do mandado de injunção coletivo, ou o indivíduo que impetrou a ação. E como nós temos a modalidade individual e coletiva, é uma pessoa que ingressa com mandado de injunção individual, mas que também pode ser contemplado dentro de algum grupo do mandado de injunção coletivo. Caso isso aconteça, ela deverá optar ou pela ação individual ou pela ação coletiva. Ela precisa escolher entre uma das ações. E hoje vamos encerrando por aqui. E eu gostaria de saber se você gostou do tema. Deixe o seu comentário. Não deixe de seguir a gente aqui no Spotify ou em outras plataformas digitais. E também lá no meu Instagram, @caroline.strapasson. Espero você nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais!